Em várias cidades do Brasil estão sendo colocados outdoor com frases ditas pelo presidente Jair Bolsonaro, principalmente referente à pandemia. Trechos de reportagens com números de vítimas e também acusações, como o termo genocida. Para quem não sabe, genocida é aquela pessoa que ordena o extermínio de muitas outras pessoas em pouco tempo. Em Goiânia, um outdoor da União Nacional dos Estudantes, a UNE, com críticas ao governo e dizeres Bolsonaro genocida, foi destruído. Outdoors com críticas ao presidente da República também começaram a aparecer nas avenidas de Belo Horizonte e cidades da região metropolitana, no fim de março agora. A iniciativa, lá em BH, partiu do movimento Acredito. Aqui em Ubar, dois outdoors foram colocados em dois pontos da Avenida Beira Rio e ambos foram atacados por, supostamente, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Para falar sobre esses ataques, eu converso por telefone com o professor Paulo Veloso, professor de economia, e vem aqui representar esse grupo de pessoas que dividiram os custos para a colocação desses outdoors. Professor, seja muito bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Marildo, é um prazer estar falando com você.
Professor, obrigado por essa entrevista, acho que é muito importante destacar aqui, antes da gente iniciar, eu quero deixar aqui em aberto também um convite para aquelas pessoas que são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, caso elas queiram falar também em defesa do presidente, terão o mesmo espaço. Professor, acho que é muito claro, pelo menos na concepção da maioria das pessoas, ou pelo menos daquelas que têm um pouco de bom senso, que a postura de embate e negação do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia é muito grande. Porém, os movimentos civis acabam promovendo ações como essa dos outdoors para deixar ainda mais claro o posicionamento do presidente da República. É necessário, de fato, essas ações? Parte da população parece que finge que o presidente não é um negacionista, ou então que em vários momentos tenta atrapalhar as ações das autoridades da saúde?
Veja bem, Amarildo, o que nós precisamos entender é que a sociedade, ela quer com isso, com um objetivo maior, salvar vidas. Nós não podemos negar em momento, não é para negar, e na verdade nem o presidente, eu acho que ele não nega, né, o seu negacionismo com relação à necessidade de vacinação, quanto à necessidade de distanciamento social e coisas do tipo. Então, na verdade, o que a sociedade quer com essa questão dos outdoors, com as denúncias, é mostrar para a sociedade, principalmente para aquela parte da sociedade que fica mais distante das informações no dia a dia, é sobre quais medidas o governo vem tomando, né? No nosso entendimento, são medidas totalmente equivocadas, medidas totalmente sem levar em consideração a vida das pessoas. Então, nós precisamos informar. Quando essas medidas foram tomadas quanto à esquerda brasileira, era muito bonito. Hoje, quando você, né, coloca para informar essa parcela da sociedade dos desmandos do governo, né, os seus apoiadores vandalizam. Eu acho que isso, esse vandalizar, as pessoas, ao invés de vandalizar, deveriam se reunir em grupos, né, e fazer programas, campanhas sociais em benefício daqueles que estão passando fome, em benefício daquela parte da sociedade que não foi vacinada ainda. Eu acho que seria uma atitude muito mais lícita, muito mais coerente e muito mais bem vista pela grande maioria da sociedade. O governo sempre pegou, né, a vacinação, nós pegamos, não precisa repetir as frases faladas pelo governo, não comprar vacina pela China, é uma gripezinha, não tomarei vacina e ponto final, e daí não sou coveiro, e coisas do tipo. Então nós não podemos de jeito nenhum deixar uma parte da sociedade que não tem acesso ao meio de comunicação sem essas informações, e o outdoor é uma ótima forma de informar a sociedade, mas uma pena, né, que os apoiadores do Bolsonaro não tiveram o bom senso de deixar lá e apenas criticarem, né, da maneira mais adequada.
Professor, eu tive acesso a algumas informações, inclusive vídeos que circularam nas redes sociais. O primeiro outdoor, salvo engano, acho que uma semana e meia, mais ou menos, ele foi colocado e dois homens, aparentemente com idade de 40, 60 anos, jogaram tinta. E outro recente, um homem, aparentemente um homem, parecia, pelo menos tinha um porte de um homem, de capacete, parece que teve a coragem de atravessar ali o Ribeirão Ubar e até do outro lado e rasgar parte do outdoor. Sabe-se quem são essas pessoas? Vocês conseguiram identificar? Foi feito um boletim de ocorrência?
Olha, o que tem circulado nas redes sociais, Amarildo, é que são grupos de pessoas apoiadores, né, do presidente da República, que mostram um total despreparo para conviver, né, com as críticas, mas a gente não, em princípio, optou por não entrar nessa questão de fazer boletim de ocorrência. A gente tem acompanhado o processo, né, para ver o que está acontecendo de fato. Mas eu acho que se nós começarmos também a bater de frente com as pessoas que estão fazendo isso, fazendo esse desserviço para a sociedade, nós acabaríamos nos comparando a eles no que diz respeito à maneira de agir. Então nós, na sociedade, não vai se calar. Nós não iremos nos calar. Quantas vezes for necessária, nós iremos nos manifestar, iremos nos posicionar. Obviamente a gente faz isso respeitando as pessoas. Esse grupo que está por trás é um grupo de pessoas educadas, pessoas que têm condições de discutir as questões de um nível muito bom, mas nós não iremos nos calar, não iremos omitir a nossa opinião, mas também não é o nosso objetivo afrontar as pessoas, porque nós acreditamos que esse não é o caminho mais adequado.
Nas redes sociais também, enquanto foram divulgadas as fotos, tanto quando colocaram o outdoor e depois dos ataques, eu vi que algumas pessoas questionaram o fato, por exemplo, de por que não usar o valor da publicidade para comprar, né, cesta básica. Penso eu que talvez uma coisa não tenha tanta relação com a outra, mas, de uma certa forma, faz sentido. Isso é discutido entre esse grupo de pessoas que colocaram esse outdoor, além das ações da publicidade. Há também iniciativa por parte de vocês de poderem ajudar as pessoas? Penso eu que o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber, e vice-versa, né? Mas eu gostaria que o senhor pudesse comentar sobre isso.
Sim, o que esse grupo tem feito é um grupo bastante grande da sociedade, né? Que está horrorizada com o que vem acontecendo no Brasil, com as atitudes do presidente da República. E nós sabemos, Amarildo, na grande luta nossa, nós sempre falamos nos nossos grupos que o que a nossa luta é pela vida. Nós sempre falamos que chega de tanto ódio, chega de tanto desprezo pela vida. Então, quando nós adotamos medidas nesse sentido, nós informamos a sociedade, mas paralelo a isso, a gente tem feito campanhas, né? Campanhas que buscam solidarizar com a sociedade no que diz respeito a levar recursos, a carregar da alimentação. Nós temos hoje no Brasil, Amarildo, mais de 20 milhões de brasileiros passando fome. Não é hora de aumentarmos o tamanho do problema. O governo, o que ele precisa fazer, na verdade, é reconhecer o erro na hora que era para ter comprado a vacina, por exemplo, da Pfizer. A Pfizer ofereceu 70 milhões de doses de vacina ao Brasil em julho do ano passado, para entregar ao Brasil em dezembro de 2020. Veja você, com os 30 milhões, mais ou menos, que nós já temos hoje, nós já teríamos condições de ter 100 milhões de doses de vacina sendo oferecida aqui no Brasil. O que nós queremos e nós vamos fazer é divulgar todas as ações do governo que forem contrárias ao que prevê a Organização Mundial da Saúde e que estiver provocando mortes no Brasil. Nós iremos sim nos organizar, iremos, já temos algum movimento social no sentido de trazer, né, para campanhas solidárias, para socorrer vidas de pessoas que estão passando fome, mas nós não vamos nos calar. Quantas vidas nós não teríamos poupado se o presidente, ao invés de receitar cloroquina, tivesse comprado as vacinas, se tivéssemos feito como o presidente dos Estados Unidos está fazendo agora. Então, não há que aliviar com o governo. Nós precisamos mostrar para a sociedade o que está acontecendo, e essa parcela da sociedade que está horrorizada com o que está acontecendo no Brasil vai sim denunciar, mas vai sim também fazer a sua parte, trazendo para a população campanhas solidárias para ajudar aqueles que mais precisam.
Professor, o governo federal teve algumas alterações, fez algumas mudanças, né? 4 mudanças no Ministério da Saúde. Hoje nós temos um médico que está à frente do Ministério e tem na TV algumas ações meio tímidas referente ao uso de máscara, sobre o trabalho da vacinação, inclusive até meio que fora do contexto, porque o Ministério da Saúde fala uma coisa e o presidente fala outra. Há, evidentemente, essa confusão, inclusive, em relação à população. Só para atualizar, nós temos aqui em Ubá o número mais recente gravado esta entrevista nessa tarde de segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, 193 óbitos confirmados por Covid aqui em Ubá. São 193 ubaenses que perderam suas vidas. No Brasil, são mais de 353 mil brasileiros que já morreram. Como o senhor ainda há pouco disse, números que talvez poderiam ser muito, muito menor se a postura do presidente fosse diferente. Falando dessa postura e, ao mesmo tempo, da intimidação que aquelas pessoas que apoiam o governo realizam. Por exemplo, a questão do outdoor, que foram lá, atacaram o outdoor, e há, sem dúvida nenhuma, talvez um risco do senhor ou outra pessoa que está dentro desse grupo serem atacadas também pelas ruas. Não é difícil, talvez, isso acontecer. Isso pode provocar ou provoca medo no senhor, no grupo que está envolvido sobre essas ações aí, mostrando as ações negativas do presidente Jair Bolsonaro?
Olha, eu acredito, Amarildo, que medo não fosse a palavra mais apropriada para esse momento. Nós, na verdade, não iremos arredar um centímetro sequer das nossas divulgações, daquilo que nós acreditamos, daquilo que os médicos, os cientistas divulgam. Na verdade, nós não podemos ceder a esse tipo de pressão, a esse tipo de ameaça, porque é exatamente essa arma que eles usam para nos afastar, para nos amedrontar. Veja você hoje que de cada 10 pessoas que morrem no mundo, 3 estão morrendo no Brasil. Nós temos 2% da população mundial e 30% do número de mortes. Então nós não podemos calar, nós que temos meios de comunicação e temos condições, temos sim que falar em nome daqueles que não têm essa possibilidade de falar. Eu acredito sempre no bom senso, Maurício. Como eu disse para você no começo, a ideia nossa não é de forma alguma afrontar as pessoas. Nós queremos informar aquelas pessoas que têm menos informação sem necessariamente afrontar as pessoas que pensam diferente. Mas com certeza também não iremos baixar a cabeça, não adianta essa coisa de mostrar arminha, de ameaçar, porque isso não vai assustar o grupo também é grande, muito grande, e o grupo não vai aceitar. O que nós precisamos fazer nesse momento, e que eles deveriam defender, na verdade, que é uma frase que eu estou carregando ela comigo, sabe, Amarildo? É que o Brasil, na verdade, ele precisa mesmo de vacina no braço e comida no prato. Nós precisamos olhar para a sociedade, sabe? Ver e falar para as pessoas com o coração. É isso que está faltando no Brasil. O que está faltando no Brasil é solidariedade. O que falta ao presidente da República é amor à vida, é respeitar a dignidade humana, parar de falar tanto e fazer mais, parar de colocar culpa em prefeito, em governador, e ser um líder, mostrar para a sociedade, né, o que pode ser feito. Infelizmente, uma parcela da sociedade acredita nas falas do presidente e isso acaba atrapalhando, né? Mas nós não iremos, de forma alguma, nos calar frente a qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de intolerância com aquilo que nós fazemos. Mas, obviamente, a gente não vai aceitar que as pessoas manipulem as informações e passem por isso mesmo.
Muito bem, eu quero destacar mais uma vez que, desde o início desta nossa entrevista, eu falei, vou repetir novamente, caso os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro aqui em Ubá queiram falar a respeito que supostamente apoiadores do presidente Bolsonaro tenham atacado, vandalizado aí os dois outdoors, queiram se posicionar, defender a postura ou não, que os microfones aqui vão estar sempre à disposição. Professor Paulo Veloso, nosso muito obrigado.
Pois é, Marildo, eu quem agradeço a você a oportunidade, a abertura desse espaço para nós, e deixo de estar bem claro, Marildo, que o que esse grupo da sociedade busca, na verdade, é salvar vidas. Nós não estamos aqui para afrontar uma parcela da sociedade que pensa diferente de nós. Nós estamos aqui para defender a vida e tentar colocar comida à mesa daqueles que mais precisam. Lembrando, não podemos esquecer que nós temos 22 milhões de brasileiros passando fome e agora não é hora de afronta, agora é hora de socorrer essas pessoas, e é isso que esse grupo da sociedade está fazendo e com as denúncias dos desmandos do governo federal. Acredito agora que com o novo ministro que você colocou, bem falou sobre ele, ele tem adotado uma postura um pouco diferente, mas infelizmente ele vai na frente falando alguma coisa coerente, vem o presidente atrás desmanchando tudo que ele constrói. Então, infelizmente, o presidente precisa prestar conta, né, seu grupo de apoiadores, e assim ele o faz para tentar, né, politizar aquilo que hoje no Brasil não poderia ser feito, porque a gente não se politiza com mortes e com pessoas passando fome. A gente tem que resolver, equacionar esse problema, mas infelizmente ainda não é prioridade do governo.